Diante da dificuldade do Brasil em adquirir vacinas e medicamentos contra a Covid-19, muito tem se falado sobre a chamada quebra de patentes desses produtos. O Senado, inclusive, debate vários projetos, entre eles o PL 12/2021, que prevê a suspensão, enquanto durar a pandemia, das patentes de vacinas e medicamentos. Mas será que a quebra de patentes é a melhor saída para que tenhamos, no espaço mais curto de tempo possível, vacinas e medicamentos essenciais para controlar a pandemia? Um estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado procura responder a essa pergunta. O tema do estudo é: licença compulsória de patentes para o combate à Covid-19, limitações, cenários e janela de oportunidade. Vamos conversar com o autor do estudo, o consultor do Senado Luciano Póvoa. Ele é doutor em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado pela Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Luciano, bom dia para você.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem. Luciano, quebrar a patente, por exemplo, de uma vacina contra a Covid-19, que é a discussão que está em curso agora, garante que tenhamos mais doses agora para acelerar a vacinação?
Bom, infelizmente não. No curto prazo a gente não conseguiria ter isso com uma mera quebra de patentes, né? Por quê? Porque quando você quebra uma patente, você precisa de conseguir as informações para produzir essa tecnologia, né? Você precisa de conhecimentos técnicos, você precisa daquele chamado pulo do gato. E, para começar, a gente não tem nenhuma patente ainda de uma vacina, uma única patente, né? Esses laboratórios, quando desenvolveram essas tecnologias, eles ainda não fizeram assim: olha, para a vacina da Pfizer nós temos essa patente tal que foi concedida nos Estados Unidos. Não, não tem ainda, né? E mesmo se tivesse sido desenvolvido ou feito um pedido de patente, ele estaria ainda no chamado período de sigilo, então aquelas informações não estariam tão facilmente disponíveis. E também, como a presidente da Fiocruz já declarou, a gente não tem ainda tecnologia para produzir uma vacina do tipo do RNA mensageiro. Então, quebrar uma patente não é simples, né? E mesmo depois de quebrado, você não consegue ter as informações tão rapidamente, porque para fazer um medicamento você precisa de ter pessoal qualificado, de equipamentos e também de informações que às vezes não estão descritas ali na patente, né? Que é o chamado segredo industrial. Então, boa parte do conhecimento que é para fazer patentes, para fazer vacinas, por exemplo, hoje em dia, estão no chamado segredo industrial. Então, é por isso que quebrar uma patente agora não resolveria nosso problema nesse momento.
Agora, no passado, né, até vi aqui no seu estudo, Luciano, que o Brasil já quebrou patente de um medicamento para o tratamento da AIDS. Sim. Qual foi o resultado quando o Brasil quebrou essa patente por conta aí de custos, né? Havia um custo envolvido. O que que aconteceu?
Sim, isso foi por volta lá de 2007, 2006. O governo tinha um gasto muito elevado com o programa da AIDS, né? Que é um programa referência no mundo. E tinha uma estimativa de que esse gasto ia mais do que dobrar em poucos anos. Então o Brasil já estava empreendendo esforços para desenvolver versões genéricas aqui no Brasil. Então, só de investir em laboratórios, estimular a indústria nacional de genéricos, ele conseguiu, antes da quebra de patentes, negociar com outras empresas reduções dos preços e conseguiu boas negociações, né? Mas aí chegou um momento que não estava mais conseguindo fazer uma negociação para o medicamento Efavirenz, e aí o Brasil fez a chamada licença compulsória dessas patentes do Efavirenz. Só que mesmo depois da licença compulsória, o laboratório, o Farmanguinhos, lá da Fiocruz, demorou quase que 2 anos para poder fazer a manufatura do medicamento. Isso já mostra como que é difícil. Entre a quebra de patentes e você conseguir fazer o medicamento, foram 2 anos.
Então, seja um prazo aí razoável, principalmente agora, no nosso caso aqui, na pandemia. Nós estamos conversando com o Luciano Póvoa, ele é consultor do Senado, autor do estudo Licença Compulsória de Patentes para o Combate à Covid-19, Limitações, Cenários e Janela de Oportunidade. Eu queria agora concentrar, Luciano, a nossa entrevista nesse finalzinho aqui do título do seu trabalho, que eu achei bem interessante. Janela de oportunidade. Então, diante da previsão, Luciano, de que a pandemia deve se prolongar e que provavelmente será necessário tomar um reforço da vacina contra o coronavírus pelo menos uma vez por ano, que saída você sugere nesse estudo?
Olha, a saída que a gente sugere nesse estudo é basicamente aproveitar as flexibilidades que os acordos internacionais sobre patentes e direitos de propriedade intelectual, do qual o Brasil é signatário, né, essas flexibilidades permitem que você possa fazer pesquisas, pesquisas científicas, pesquisas tecnológicas de desenvolvimento tecnológico que são patenteados. Então você pode fazer essas pesquisas, pode fazer teste, você não está infringindo nenhuma dessas patentes. E isso é importante para você começar a se capacitar, fazer uma espécie de capacidade de absorção de conhecimentos. Isso foi muito importante, né, para a Fiocruz, por exemplo. A Fiocruz tem um corpo de pesquisadores, o Butantan, a UFMG, USP, muito capacitado. E você ter esse corpo capacitado é importante para servir como se fosse uma espécie de antena para captar o que está sendo desenvolvido no mundo nessas tecnologias. E não só captar, mas para poder entender o que está sendo produzido lá, para poder tentar um dia reproduzir aqui dentro, né? Reproduzindo, às vezes, até mesmo sem infringir nenhuma patente, fazer a mesma coisa, por exemplo, uma vacina de RNA, só que usando processos distintos. Ou usando apenas uma tecnologia, por exemplo, o governo dos Estados Unidos está para receber uma patente que tem a ver com essa questão do RNA. Se os Estados Unidos liberar o uso dessa tecnologia para o mundo, já que é o governo americano que detém isso, ele poderia fazer uma liberação desse uso, ou então fazer contratos de transferência de tecnologia mais razoáveis, né, para outros países desenvolverem suas próprias tecnologias de RNA. Mas para isso a gente precisa se capacitar, para isso a gente precisa de infraestrutura de pesquisa, para isso a gente precisa modernizar a nossa capacidade de produção de imunizantes, né? Não só da Fiocruz, Butantan, mas também da Ezequiel Dias, lá em Minas, para a gente poder ter uma espécie de autonomia e novas possibilidades, porque nós também temos as nossas doenças tropicais que, de certa forma, são negligenciadas pelos laboratórios mundiais. Então, a gente, tendo uma tecnologia dessa, que espera-se que daqui a uns anos você possa, com uma única vacina, você conseguir tratar ou prevenir várias doenças ao mesmo tempo, ou seja, a gente teria a possibilidade de reduzir a quantidade de vacinas que você toma ao longo do ano, né? E como você disse, Adriano, a gente tem a perspectiva de talvez tomar durante um bom tempo uma dose anual para novas variantes, né? Para se proteger, para evitar que surjam surtos aqui e acolá. Isso é de interesse do mundo inteiro. Dada a velocidade que o coronavírus se espalhou no mundo, todos os países estão preocupados. É aquela máxima de que ninguém estará salvo enquanto todo mundo estiver a salvo. Então é importante para o Brasil aproveitar essa janela de oportunidade tecnológica. É uma tecnologia nova. Nova no sentido assim, de estar sendo aplicado pela primeira vez em larguíssima escala. A tecnologia do RNA já é conhecida há algum tempo. Mas esse foi um teste gigantesco, né? E que abriu oportunidade para ser aplicado em várias outras doenças. Daqui a uns anos nós vamos ver esses resultados. E é importante que o Brasil possa estar participando desse debate e possa estar participando como um player nessa pesquisa mundial.
Ou seja, em outras palavras, né, pelo que você está explicando, né, Luciano, que tem essa possibilidade, essa janela de oportunidade para o Brasil aproveitar esse momento, né, para se capacitar, mas essa solução não significa mais vacina já, certo?
Não significa mais vacina já. O ter mais vacina já significa ter feito a tarefa, o dever de casa no passado. E eu falo com meus amigos assim, quem não fez o dever de casa, a única coisa que ele pode pedir é mais prazo. E aceitar uma nota um pouco mais baixa. Infelizmente, no caso do Brasil, não vai ter nenhuma solução mágica. A gente está dependendo de compras do exterior e de aguardar Fiocruz e Butantan conseguirem escalonar a sua produção, conseguir produzir o insumo aqui dentro para a gente poder ter uma produção totalmente nacionalizada. E também lembrando que todas essas compras internacionais são uma espécie de encomenda que é assim, olha, está comprado, mas vai receber não sei quando, né? Tem prazos, mas a gente está vendo que esses prazos são sistematicamente descumpridos, né? Não por má vontade, mas por uma questão
pelo momento, né?
Tecnológica mesmo, às vezes Uma coisa é você produzir 100 mil vacinas por dia, outra coisa é você produzir 2 milhões, né? Não é só multiplicar a quantidade de insumos, etc. Você precisa ter mais pessoal qualificado. É um processo muito complicado, tem que ter uma limpeza gigantesca. Recentemente, nos Estados Unidos, uma fábrica lá, contratada pelo governo americano, teve que destruir 15 milhões de doses porque teve problemas de contaminação. Então, tudo isso gera atrasos, né? E a gente, infelizmente, está tendo que aguardar, não só nós, mas boa parte do mundo.
Verdade. Luciano Póvoa, consultor aqui do Senado, muito obrigado aqui pela entrevista. Antes de despedir completamente você, só para citar aqui onde você, caro ouvinte, pode encontrar esse estudo, está bem interessante. Você vai na página senado.leg.br/estudos. senado.leg.br/estudos. E aí você tem acesso a esse estudo do Luciano Póvoa e também de outros estudos da consultoria do Senado. Luciano, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Ariano. Bom dia.